A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde. A nossa programação está de volta e o nosso assunto agora é o mercado da soja. O mercado da soja, principalmente depois das notícias e das inúmeras notícias que já foram reportadas nessa sexta-feira sobre o acordo firmado para a fase 1 entre China e Estados Unidos. Ontem essa notícia chegou logo após o fechamento do mercado. Na reabertura dos negócios, a soja até testou algumas altas um pouco mais vigorosas, ali de 15, 14 pontos nos principais contratos, mas ao longo do dia foi ali corrigindo esse movimento e terminou a sexta-feira com altas entre 8 e 9 pontos nos principais contratos. Para a gente entender em que pé estão essas notícias entre chineses e americanos e os impactos para a formação das cotações no mercado internacional, no cenário brasileiro, a que o produtor brasileiro tem que estar atento, a gente conversa agora com o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é analista de mercado da consultoria Safras e Mercado. Luiz, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós é que agradecemos. Luiz, que sexta-feira, hein, meu amigo? Ontem nós tivemos aí essa primeira notícia de que China e Estados Unidos teriam realmente encontrado ali um acerto para essa chamada fase 1, que vem sendo discutida desde outubro, e hoje começaram a pipocar os números, os volumes, as especulações mais uma vez cresceram. O que que a gente pode dizer até esse momento? O que que a gente tem confirmado até agora?
Verdade, uma sexta-feira bem cheia, né, cara? Bem movimentada para o
Sim.
mercado aí como um todo, não só o mercado em Chicago, mas o mercado financeiro como um todo aí foi bastante agitado hoje, o mercado cambial foi agitado. E de uma forma geral, o mercado esperava com uma certa ansiedade por esse dia. Esse dia veio até antes, eu acho, do que o mercado esperava. Eu pessoalmente acreditava que o que a gente fosse ver nessa semana seria um adiamento só das tarifas aí marcadas para o dia 15 e não exatamente a assinatura de um acordo parcial. Mas ele veio, como tu falou, já começou ontem, os rumores começaram dizendo que já havia um acordo, que só faltava a assinatura do Trump, só faltava a confirmação por parte do Trump. Hoje de manhã o mercado acordou já no campo positivo, né, nas negociações noturnas. Já começou positivo, ele, como tu falou também, chegou a trabalhar no nível mais alto aí do que a maior parte do dia da negociação regular, até porque o Trump ali depois que os negócios abriram ele deu uma tuitada jogando um pouco talvez um balde de água fria aí, dizendo que as notícias de ontem eram completamente falsas, era fake news, não sei o quê, mas acabou que depois a gente sabe que o Trump adora fazer isso, acabou que depois ele mesmo tratou de confirmar a assinatura desse acordo e os chineses também confirmaram. Também esse momento era bastante esperado, porque os chineses não tinham falado nada desde ontem, né, Carla?
Sim.
Então aqueles rumores surgiram, não houve nenhum comunicado oficial de nenhum lado, e os chineses também não falaram nada, assim, de que realmente eram verdadeiros esses rumores e tal. Mas hoje a gente teve essas duas coisas, as confirmações aí de ambos os lados, e o mercado se estabilizou, digamos, no campo positivo, ele parou de oscilar tanto. Não subiu tanto quanto esperado, até porque existem grandes dúvidas ainda com relação aos termos desse acordo, mas eu diria que o mercado agora ele tem um suporte importante aí para o curto e médio prazo em cima desse acordo parcial, mas obviamente que a gente precisa de mais detalhes aí para dizer realmente qual a força que esse movimento vai ter aí no curto prazo.
Pois é, a gente vê uma série de especulações, principalmente em torno do volume que ainda vai ser comprado pelos chineses, né, Luiz? Muito se fala, o Trump fala em 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas, enquanto os especialistas indicam que seria impossível esse comprometimento da China com 50 bilhões, se a gente voltar um pouquinho no histórico, né? Cruzando os números, é difícil o mercado absorver essa declaração do Trump, né?
Só que tem uma coisa, né, Carla? Por isso que eu comentei que a gente precisa de detalhes.
Sim.
Ele pode falar em 50 bilhões, mas ele não falou em prazo. Pode ser 50 bilhões em 2 anos, pode ser 50 bilhões em 1 ano, em 6 meses, em 36 meses, enfim. Não está nada muito claro, entendeu? A verdade é que a gente não sabe praticamente nada do acordo. Inclusive, o volume de compras agrícolas por parte dos chineses era um dos pontos que havia discordância nessas negociações. Então, o Trump, até recentemente, agora mais no meio da tarde, ele tuitou dizendo que ele espera que a China compre 50 bilhões em produtos agrícolas muito em breve. Ou seja, o início dessas compras pode ser em breve, mas a gente não sabe qual que é o prazo realmente para a gente chegar em 50 bilhões. Então, faltam muitas informações ainda para realmente a gente saber, a gente digerir bem essa notícia e o mercado encontrar o rumo aí realmente até onde ele pode ir ou realmente até onde ele não pode ir com relação a esse acordo parcial.
Agora, Luiz, independente do desconhecimento dos detalhes, a gente já pode dizer que o mercado em Chicago assume um novo momento, uma nova tendência? Tem um outro tom para o andamento das cotações ou ainda é cedo para dizer isso?
Eu diria que sim, eu diria que o mercado ele deve agora encontrar suporte na linha de 9, nas primeiras posições, principalmente na posição spot, e a partir daí, como eu falei, ele vai digerir aí as próximas notícias para dar continuidade nesse movimento de alta, com mais força ou menos força. Mas eu acho que agora, a partir disso, dessa sexta-feira, eu acho que é difícil o mercado voltar a trabalhar, pelo menos no curto prazo, abaixo da linha de 9. Mas, obviamente, que a gente precisa principalmente de um movimento chinês no lado comprador já para 2020. Né? A gente precisa que realmente vendas de soja americanas comecem a ser anunciadas para a China, para a gente realmente agora ganhar força nesse movimento. Mas eu diria que sim, a gente tem agora uma tendência positiva para preços, que se nada, né, se a gente não tiver notícias negativas, se a gente não tiver recuos, ou enfim, alguma coisa muito aquém do esperado, digamos assim, eu acho que daí sim o mercado pode deslanchar.
Luiz, como você vê os demais fatores que compõem os preços nesse momento? Principalmente na Bolsa de Chicago, eles mais uma vez se intensifica essa marginalização, né? Os demais fatores estão ali às margens ainda dos negócios ou estão novamente às margens da formação dos preços? A gente vai ver isso cada vez mais frequente agora com essas novas notícias?
Eu diria que, em parte, a gente tem a questão fundamental da safra sul-americana. A gente está finalizando o plantio aí no Brasil e está no meio do plantio na Argentina. É uma questão importante a safra sul-americana, lembrando que a gente vem de perdas na safra americana, que podem ser contornadas pela safra sul-americana em termos de estoques mundiais e oferta mundial de soja. Então, embora ela continue sendo algo marginal, como tu colocaste, frente à guerra comercial, ela continua ganhando força como fator para Chicago. Então, a gente nunca pode esquecer da safra sul-americana, que é a maior safra, né? que é quem mais coloca soja no mundo. Então, ela continua sendo um fator importante. O clima aqui, ele continua como um fator de atenção, eu acho, cada dia mais para Chicago. Mas, de certa forma, realmente, a guerra comercial continua sendo aí o principal fator. Mas eu diria que não dá para deixar de lado aí a América do Sul, e certamente Chicago não vai deixar de lado, até porque a gente tem alguns probleminhas aí no Oeste Baiano, a gente tem alguns probleminhas na Argentina, que ligam um alerta para a safra sul-americana, embora ainda seja cedo para a gente falar em perdas aqui na América do Sul.
Tá. Luiz, como fica o mercado brasileiro de soja diante dessas novas notícias? A gente já teve os primeiros impactos, como uma redução do prêmio ou uma diminuição do volume de negócios, ou não, também ainda é cedo para a gente entender quais vão ser os efeitos disso sobre o nosso mercado.
Eu diria que... Desculpa, cortou a pergunta, Carla, mas eu acho que eu entendi. Eu diria que a gente ainda não teve impacto no mercado interno diretamente. A gente naturalmente teve algum ajuste pequeno negativo nos prêmios de exportação, porque naturalmente quando Chicago sobe muito, o prêmio de exportação naturalmente corrige negativamente. Mas eu diria que os impactos vão vir a partir de janeiro, principalmente, janeiro e fevereiro. Aí sim a gente pode sentir, e a gente não tem muito mais impacto para a safra disponível, até porque a gente tem poucos volumes a serem negociados para a safra disponível, e o principal impacto, talvez o impacto mais importante e mais perigoso, eu diria até, com relação à guerra comercial para o Brasil, para o produtor brasileiro, é para a nova safra, é para a safra que vai entrar a partir de fevereiro, março, porque aí sim a gente pode ter uma queda mais intensa de prêmios aí, isso somado à sazonalidade de entrada de safra, lá a partir de fevereiro e março, pode derrubar preços no Brasil, e isso preocupa, e até por isso que a gente vem falando aí nas últimas semanas, meses inclusive, que o produtor ele tem ainda um preço muito remunerador para 2020, ou já tem um preço muito remunerador para 2020, ele tem que aproveitar, porque se esse acordo for amplo de fato e os chineses comprarem muita soja americana nos próximos meses, a gente vai sentir isso aqui no mercado brasileiro, e pode ser que o primeiro semestre de 2020 seja de preços mais apertados ou mais pressionados para o produtor brasileiro.
Tá. Você acredita, Luiz, que a gente vai ter alguma mudança muito drástica na demanda pela soja brasileira? Ou ainda não, a nossa competitividade está mantida, a gente tem ali uma fatia do mercado muito consistente. O que você imagina que a gente pode precisar estar mais atento a partir de agora?
Tá, embora a gente tenha já uma fatia importante no mercado, a gente é o maior exportador do mundo para a China também, a gente não pode esquecer que a nossa fatia ela está inflada ainda, menos que o ano passado, mas continua inflada em 2019. Ela continua maior que o normal, digamos assim, porque a gente continua tirando soja dos americanos, ou seja, tirando a fatia americana no mercado internacional para a China. Naturalmente, isso acontecendo e a China voltando a comprar, é natural que a gente perca uma parte da nossa fatia. Então, a gente não vai deixar de exportar soja em grandes volumes para a China, claro que não, ninguém pensa dessa forma, mas a gente pode perder uma fatia importante, sei lá, 10% talvez, do que a gente exportou para os americanos pegando essa parte, e isso é importante, isso naturalmente é uma fatia relevante aí, que pode, como eu falei, fazer com que a gente tenha um excesso de oferta, seja tanto pela perda de fatia como pelo aumento da produção brasileira, que é uma possibilidade real nessa temporada, e essas duas coisas somadas, então a gente pode ter uma diminuição na demanda, mesmo que não tão grande assim, né? Não perder toda a demanda para a China, mas perder uma parte dela, somada a uma oferta maior interna, essas duas coisas aí podem catalisar o movimento de queda nos preços brasileiros.
Tá. Se a gente pode dar uma orientação, uma dica para o produtor brasileiro nesse momento, qual seria, Luiz?
Eu diria que ele tem que continuar no mercado negociando safra nova. Safra 2020, até 2021 dá para negociar, a gente já tem prêmios, inclusive negócios acontecendo para 2021. Eu acho que é interessante ele aumentar esse hedge dele, né? Porque, como eu falei, se essas compras chinesas de soja americana forem amplas, forem até maiores do que o esperado, a gente vai perder vendas para a China e a gente pode ter, com menos venda para a China e com mais produção no Brasil, a gente pode ter problemas de preço no primeiro semestre brasileiro. Para o segundo semestre é outra coisa. Eu acho que para o segundo semestre, naturalmente, a gente tem uma questão sazonal, que a gente tem uma elevação de preços, mas eu diria que principalmente para o primeiro semestre a gente pode ter problemas aí com relação aos preços, ou seja, a gente pode ter um movimento negativo em cima dos preços brasileiros. Então é por isso que a gente está dizendo para os produtores brasileiros aproveitarem esse momento e ampliar um pouco suas vendas, entrarem aí na colheita, sei lá, em março já com pelo menos 50% ou 60% da safra vendida para se proteger desse possível movimento negativo aí que a gente pode ver.
E é interessante que é um alerta semelhante ao que você fez algumas semanas, né, Luiz? Mesmo sem esse acordo ainda, você já dizia que o primeiro semestre de 2020 carregava alguns riscos para esse mercado, né?
Exato, porque embora eu não acreditasse que o acordo fosse sair em 2019, eu acho que o mercado, de uma forma geral, imaginava que fosse sair no primeiro semestre, antes da eleição presidencial. A gente sabia que eles estavam se aproximando realmente nas últimas semanas, nos últimos meses, e que cedo ou tarde esse acordo ia sair, e o tarde não passaria de junho de 2020. Então, é por isso que eu digo, a gente já antecipava esse possível acordo, seja no primeiro trimestre de 2020, ou seja, em dezembro, esse movimento negativo que pode trazer para os preços brasileiros já estava sendo antecipado de alguma forma, porque realmente, se de fato essas compras forem muito grandes, a gente pode ter problemas aí na demanda por exportação e no tamanho da oferta brasileira de soja na próxima temporada.
Tá certo. Luiz Fernando Gutierrez, te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Bom final de semana para ti, vamos descansar e ver o que nos reserva a semana que vem. Acho que a gente não pensou que ia terminar 2019 assim, né, Luiz?
É verdade, nos pegou de surpresa, mas eu acho que de uma forma geral foi uma surpresa boa, traz um pouco mais de tranquilidade para a gente poder olhar para frente e ditar e ver para onde que vai o mercado e o rumo da safra brasileira também.
Tranquilidade de um lado, mas também alguma agitação para o mercado de outro, né, Luiz? Que a gente via as cotações caminhando ali naquela letargia e dizia, meu Deus, isso não vai acabar nunca mais, essa guerra comercial. E parece que agora as coisas começam a se alinhar novamente, né?
Exatamente, a gente começa a voltar para um certo equilíbrio, mas é bom também que a gente tenha aí um chacoalhão aí para a gente voltar a olhar com mais atenção para essa questão da guerra comercial, porque realmente isso vai definir aí a rentabilidade do produtor na próxima temporada.
Tá certo. Luiz, mais uma vez te agradeço, te desejo um bom final de semana e a gente volta a se falar nos próximos dias para atualizar tudo isso. Muito obrigada.
Obrigado, Carla. Bom final de semana. Obrigado pelo contato.
Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Conosco, portanto, Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da consultoria Safras e Mercado, nos trazendo o balanço aí desses últimos dois dias, né, da tarde de ontem e dessa sexta-feira. Temos, então, um acordo confirmado agora por China e Estados Unidos para a fase 1. O que isso quer dizer? Pouquíssima coisa para o mercado até esse momento. Pouco se sabe sobre os detalhes desse acerto, desse consenso em que chegaram as delegações americana e chinesa, e nós temos agora que observar as próximas notícias confirmadas, porque desde que começou o conflito comercial, uma série de números das mais diferentes naturezas e volumes foram noticiados, foram especulados, e agora a gente precisa entender realmente o que o mercado vai absorver e o que esse acordo vai trazer efetivamente. A partir daí, aí sim nós teremos a condição de entender para onde poderão ir os preços. Até que isso aconteça, o mercado vai agir como agiu nessa sexta-feira. Subiu um pouco mais, deu espaço para ganhos um pouco mais fortes, né? Puxou um pouquinho mais forte na abertura da sessão dessa sexta-feira, mas terminou o dia com ganhos um pouco mais cautelosos. Vamos ver como ficaram os preços, os números na tela para você agora. Bolsa de Chicago, a soja fechou com janeiro a 9 dólares e 700 por bushel, subindo 9 pontos mais 25. O março, 9 dólares e 21, com 9 pontos de alta. O maio, 9 dólares e 35, subindo 9 pontos mais 25. E o julho, 9 dólares e 47, com 8 pontos mais 75 de ganho. Milho agora. Os preços terminaram com leves altas, à exceção do dezembro, que fechou com 0,75 de queda, 3 dólares e 66 por bushel, lembrando que esse vencimento já sai da tela nos próximos dias. Março, 3 dólares e 81, o maio, 3,88 e o julho, 3 dólares e 93 por bushel, altas de pouco mais de 3 pontos. Passando para os preços do trigo, o mercado também fechou estável, dezembro com 5 dólares e 39, o março subindo 2 pontos mais 25, fechou com 5 dólares e 32, o maio 5 dólares e 34 e o julho 5 dólares e 37 por bushel. Se a gente observa o mercado brasileiro, no caso da soja, depois desse anúncio, as preocupações ainda são bem poucas. Segundo o Luiz Fernando, os impactos, os efeitos mais severos poderiam vir a partir de 2020. Ele já havia feito esse alerta aqui no Notícias Agrícolas de que o primeiro semestre do ano que vem poderia ser um pouco mais complicado para os preços, mas até esse momento os prêmios aqui no Brasil conseguiram se manter, né, apesar dessa alta em Chicago e também dessa situação do anúncio do acordo entre China e Estados Unidos e também com uma demanda que aqui no Brasil permanece bastante presente. Então, todas essas situações precisam ser observadas e monitoradas diariamente, como a gente já faz há quase dois anos, quando o assunto é guerra comercial, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente vai falar não das relações China-Estados Unidos, mas das relações China-Brasil. Aconteceu aqui essa semana uma reunião bastante importante no Ministério da Agricultura e é já que a gente conversa sobre isso com um representante da pasta aqui no Notícias Agrícolas. É um instante só, a gente volta num minuto.